Uma excelente manhã para todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que acompanham as reflexões também pela internet. E que nós possamos hoje dilatar os nossos pensamentos, reabastecer as nossas energias, as nossas disposições e refletir. Porque a doutrina espírita é, sobretudo, uma ferramenta para se conhecer e se refletir acerca do mundo em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos. Não é mais um livro a partir do qual nós vamos emergir e nos exilar da realidade existente, mas nós vamos, a partir dele, interpretar, entender o que acontece na realidade do mundo, na realidade do ser que somos nós, porque, em verdade, cada um de nós é um universo insondável, com experiências, com saberes, com sentimentos. E, a partir desse conhecimento, a cada dia, nos apropriarmos e agirmos com conhecimento de causa, buscando entender e fazer com intenção, e não apenas como uma reação, como quando alguém age de uma maneira ríspida e a gente reage. Alguém profere uma ofensa e a gente responde. As nossas ações no mundo têm sido muito mais reativas do que pensadas, calculadas, objetivando um fim. E que a gente possa, utilizando desse material, que é a doutrina espírita, que se acerca de nós, que está à nossa disposição para ser estudada, para ser compreendida, nós possamos utilizar isso a nosso favor, a favor do nosso progresso, do nosso entendimento e da nossa evolução. Nós estamos no início, né, meados do mês de janeiro, o primeiro mês do ano que se inicia, pelo menos no nosso calendário ocidental, dentro da cultura em que estamos inseridos, e representa para nós o início de mais uma etapa. Assim como os meses representam períodos, os anos representam também períodos um pouco maiores, onde se inicia e se encerra um ciclo. E assim a gente consegue organizar as nossas atividades. A gente tem, no período de um ano, certas datas e momentos que vão se repetindo, porque essa é a ideia do ciclo. É um período de tempo onde, que, findado aquele período, ao se iniciar, outras circunstâncias semelhantes, elas se repetem. É o que acontece com as estações do ano. A gente tem um ciclo onde, terminada aquela estação, a outra se repete, e um ano depois a gente vai ter uma repetição, guardadas as devidas proporções, cada ano é de um jeito, mas com caracteres gerais que predominam e que se repetem. Assim também é num ano. Nós aniversariamos, nós comemoramos coisas, nós passamos algumas datas e alguns momentos em família, nós atendemos às demandas e necessidades profissionais, do nosso trabalho, vinculadas ao nosso estudo, ao nosso momento de descanso, de férias. E assim nós vamos, dentro desse ambiente social, familiar, atendendo às necessidades e repetindo ciclos e vivendo. E o tempo vai passando e a gente poucas vezes, talvez, reflita com profundidade, com extensão para esse ambiente no qual nós estamos inseridos. Talvez algumas reflexões fiquem guardadas para o fim do ano, onde, em função do ambiente do ano novo, da passagem, da virada de um ano para o outro, muitas vezes a gente reflete o que foi esse ano para mim, o que eu amealhei de conquistas, o que foi difícil, né, o que eu gostaria de repetir, o que eu não gostaria de vivenciar. E, muitas vezes, a gente faz alguns planos, a gente organiza algumas situações, a gente se planeja para um ano, às vezes para mais tempo, mas, geralmente, a gente pensa no ano que se inicia, o que eu vou fazer? Dentro do meu trabalho, a gente se organiza didaticamente em termos de calendário. Nesse período eu estarei trabalhando, nesse final de semana eu estarei de folga, nesse dia eu estarei com a minha família. A gente se organiza. Mas será que, assim como a gente se organiza administrativamente para que a nossa vida funcione em termos de datas, de fins de semana, de necessidades, de lugares onde a gente precisa estar para atender aquela demanda, seja ela familiar, profissional ou afetiva nossa, será que, da mesma maneira, a gente também se organiza para o nosso crescimento íntimo do ponto de vista espiritual? Será que, assim como a gente coloca metas Então, eu vou entrar nesse curso e daqui a 1, 2 anos eu vou fazer essa prova, eu vou terminar a minha graduação, eu vou, né, propor essa mudança para o meu trabalho, ou então eu vou mudar minha vida profissional, vou seguir outro rumo, vou tentar fazer uma coisa completamente diferente. Será que assim como a gente se organiza, dessa forma, do ponto de vista material, a gente igualmente se planeja e se organiza para rascunhar, para desenhar as novas diretrizes da nossa caminhada espiritual? Analisando o meu ser espiritualmente, quais são aquelas mazelas ainda mais difíceis de serem ultrapassadas, de serem vividas, que eu ainda trago em mim e que, notavelmente, precisam ser ajustadas? Quais são aqueles empecilhos, aqueles obstáculos onde eu sei que eu esbarro e que toda vez que ele se repete, eu ainda vou falir naquela mesma circunstância porque eu ainda não internalizei de verdade aqueles valores? Em contrapartida, quais são aquelas virtudes que, ainda que nós não tenhamos integralmente nenhuma delas, dado o nosso estado evolutivo, nós já caminhamos um pouco mais, alguns degraus dentro desses setores? Tudo para que possa caminhar, para que possa cumprir aquilo que é necessário para o seu processo evolutivo, precisa de planejamento. Tudo precisa de planejamento. Quando a gente começa a ler alguns livros da codificação, que são livros complementares, e que nos falam sobre diversas circunstâncias que acontecem na espiritualidade, porque existe toda uma vida que é a vida maior, a vida real, a vida espiritual, a partir da qual surgem algumas ramificações que são as existências materiais. Então, a partir dessa existência maior espiritual, da qual nós surgimos enquanto espírito, enquanto individualidade, enquanto essência, quando Deus nos criou, espíritos simples, ignorantes, queríamos começar a nossa caminhada. Nós fomos criados espíritos. Não fomos criados a Maria, o José, o Joaquim. Nós fomos criados espíritos. A partir da criação, enquanto espíritos, foram oportunizadas experiências onde nós iríamos intercalar momentos na espiritualidade, em contato com essa vida maior, e momentos onde nós estaríamos imersos na vida material. E que é profundamente necessária para a aquisição das nossas experiências verdadeiras. Porque aqui, imerso na carne, com o relativo esquecimento do passado, e algumas pessoas falam assim, mas para quê que adianta? Se a gente esquece tudo, aí eu reencarno, eu não lembro de nada, eu não tenho compromisso com nada. Não é bem assim. Porque na nossa consciência estão alguns valores implantados. Na nossa subconsciência, outros valores estão plantados. No nosso inconsciente, que é a nossa memória mais remota e mais difícil de ser acessada, que guarda justamente as informações das nossas existências pretéritas e daquilo que está um pouco mais distante do momento atual, outras informações estão também arquivadas. Não foram apagadas. Estão no modo mais oculto, vamos dizer assim. Em algumas circunstâncias da nossa vida material, coisas cotidianas que acontecem, elas são eventualmente acionadas. E vêm, muitas vezes, como um sexto sentido, como uma intuição. Aí algo diz que eu devo ir por esse caminho, que eu devo fazer isso, que eu devo ter essa escolha, que eu devo... Eu sinto dentro de mim. Muitas vezes, é o nosso planejamento reencarnatório, que todos nós temos um planejamento reencarnatório, porque nós não estamos à toa no momento nem no ambiente em que estamos. Não é à toa, não é sem querer, não é fortuito que nós estamos reencarnados no planeta Terra exatamente nesse período, nesse momento. Não foi sem querer que eu acabei, de repente, nascendo naquela família, porque eu não tenho nada a ver com aquela família. Ah, eu não tenho nada a ver com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu irmão, porque a convivência é muito difícil, eu não tenho nada a ver com eles. Sempre temos a ver com as pessoas com as quais nós convivemos, seja a partir de relações de simpatia e de afetividade, seja a partir de relações frustradas e mal-sucedidas no passado e que agora têm a oportunidade da ressignificação desses sentimentos, a partir da convivência familiar, a partir do dia a dia, a partir das adversidades, e que são todas elas oportunidades e ferramentas para o nosso crescimento pessoal. Então, nós, enquanto espíritos, tendo toda essa trajetória, estamos aqui em mais um capítulo. Esse momento do qual nós temos a nossa consciência, que é essa reencarnação atual, é apenas mais um capítulo de tantas outras experiências que agora nos são desconhecidas, que nós já tivemos em outras oportunidades. Esse, de todos os momentos, é o nosso melhor momento. De todas as experiências que a gente teve, essa é a experiência na qual nós estamos melhor preparados. Nós estamos melhor do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Muito melhores. E nós estamos ainda muito distantes de sermos bons em alguma coisa. Porque Jesus disse que ele não era bom. Jesus nos disse que bom era o Pai. Jesus. Vamos trazer a figura de Jesus, porque muitas vezes a gente fala em Jesus, aí vem na nossa mente aquela imagem daquele filme que a gente assistiu na televisão que mostrava de Jesus, aí a gente lembra lá de Jesus nascendo, Jesus criança, né, com um passarinho na mão, Jesus vai crescendo, Jesus ensina e prega algumas coisas, Jesus na beira do rio com os pescadores, Jesus sendo crucificado. Isso é também um capítulo, como a nossa existência material, um capítulo muito pequeno do que é a grandeza da existência de Jesus. Esse capítulo é o capítulo da doação, da demonstração do amor de Jesus por nós, pela humanidade, que em não precisando reencarnar, que em não precisando, enquanto ferramenta evolutiva, ele não precisava passar por injunções, por privações, por sofrimentos, por dores, por nada disso. Mas ele veio junto de nós. Não porque Jesus se comprazia com sofrimento, não porque a crucificação em si fosse salvar alguém. Jesus veio para nos salvar, porque o seu exemplo é a cartilha da salvação. Porque ele deixou, a partir da sua exemplificação, da sua conduta, do seu olhar perante o outro, do seu olhar amoroso, justo, a partir dos exemplos e dos ensinamentos do perdão, da caridade, do altruísmo. Isso tudo é a nossa cartilha de salvação. Porque isso tudo fica também plantado no nosso íntimo e é como se fosse aquela intuição que diz lá no fundo o que a gente deve fazer. Porque lá no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. Ainda que cada um de nós esteja num momento, ainda que cada um de nós tenha um olhar e cada um só vai dar aquilo que tem. O mais rude vai dar o melhor que tem dentro do seu momento, do seu estágio de compreensão. Mas todos nós guardamos lá no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. E muitos recebemos a orientação agora no nosso consciente, seja dos meios de comunicação, da família, da escola. Em algum momento, nós recebemos alguma orientação sobre o que é certo e o que é errado. O que é moralmente correto, o que é moralmente equivocado. E, nesse sentido, Jesus, enquanto esse espírito altamente evoluído, esse espírito puro, esse espírito que foi o maior espírito que a Terra já pôde vislumbrar a presença, recebeu em seu seio, recebeu, nascendo num corpo material, aquele que era o seu próprio governador, o seu organizador, como de fato é Jesus, esse organizador do planeta Terra. E que quando a Terra ainda caminhava e sofria na formação e na estruturação dali, das suas características essenciais, nas suas entranhas que se reviravam durante todo o seu processo de formação, desde o desprendimento da massa disforme até a estruturação das montanhas, dos rios, dos mares, dos lagos, a definição das plantas, das diversas árvores e vegetações que iriam cobrir o nosso planeta, da estruturação das formas biológicas de todos os tipos animais, da estruturação do modelo biológico que seria o corpo humano. Em todo esse processo, não apenas participou, como orientou e dirigiu a figura de Jesus para que tudo caminhasse no seu tempo. Então, a Terra, um dia, foi um mundo primitivo. E nós sabemos que tudo na vida tem os seus ciclos. E quando a gente para observar, é uma coisa fantástica a gente perceber que desde as medidas menores, as mais dilatadas, existem ciclos. Existem ciclos que duram minutos, segundos, horas, dias. Existem ciclos, num olhar mais abrangente, que duram séculos. Existem ciclos que duram milhões de anos. Até que se cumpra e que se, de fato, né, se encerre para recomeçar. Existe o ciclo do dia e da noite. Existe o ciclo desde o surgimento de um planeta até o dia em que ele não vai mais existir. Porque um dia a Terra não vai mais existir. Não precisam ficar preocupados, porque não vai ser amanhã, não vai ser em mais uma data cabalística que alguém vai prever e vai falar, olha, o mundo vai acabar em... Não, mas vai acabar. Enquanto estrutura material, já que tudo que é material é perecível. Como o nosso organismo biológico tem um ciclo, o organismo do planeta Terra, assim como dos outros planetas, dos sóis, das estrelas, tem um ciclo. Seja ele de bilhões, de milhares de anos, que seja, mas é um ciclo que se perde na poeira do tempo, mas que se inicia e, num dado momento, vai se encerrar. Assim como vai se encerrar, todos os dias existem outros orbes que desaparecem, que terminam os seus ciclos. Todos os dias existem orbes que estão se desprendendo das suas massas para que possam, de fato, iniciar o processo milenário de estruturação de uma nova morada. Porque há muitas moradas na casa do Pai. Há tantas moradas, tantas, que podemos ter moradas em função da estrutura dos seus habitantes. Moradas que estejam em acordo, em equilíbrio com o padrão psicológico, afetivo, emocional, evolutivo dos seus habitantes, dos espíritos que a eles estão vinculados. E assim acontece com o nosso planeta, que num dado momento, mais pretérito, esteve pairando, vibrando em função de um mundo primitivo. E nós temos até hoje os vestígios desse mundo primitivo, dos primeiros passos da humanidade no nosso planeta, que ainda ali rascunhava conhecer os processos que hoje, agora, nós dominamos com facilidade. O domínio da água, a canalização da água, a descoberta do fogo, o domínio do fogo. O domínio, a partir da descoberta, é a percepção de alguns desses ciclos, a partir dos ciclos da vida, a irrigação, o controle agrário. E aí nós vamos ver lentamente o desenvolvimento das sociedades. É claro que nós, do ponto de vista intelectual, avançamos infinitamente mais do que do ponto de vista moral. Porque há momentos em que nós dilatamos mais a nossa asa do saber. Num outro momento, nós dilatamos mais a nossa asa da afetividade, do sentimento. Até que, num dado momento, nós tenhamos conquistado um equilíbrio. E com essas duas asas, nós possamos alçar o voo. Porque o voo pleno apenas se dá em dominando com extensão e profundidade o saber e o sentir. O amar e o conhecer. São os dois polos que nós devemos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento da sociedade de um ponto de vista mais amplo. Nesse sentido, nós percebemos hoje, no nosso planeta, uma série de características que não eram vistas algum tempo atrás. Se a gente parar para analisar alguns pontos específicos, nós vamos perceber, num período bem curto de tempo, um ganho material, intelectual, extremamente significativo. Há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco menos, uns 17 anos atrás, teve uma reportagem no Fantástico falando sobre o computador, no momento onde ninguém tinha computador em casa. E falando do computador, mostrando aqueles computadores que, né, ocupavam quase que uma sala inteira. E falando que, dali a alguns anos, grande parte da população teria em casa um computador. E aquilo foi um motivo quase que de zombaria. Porque, dada a conjuntura financeira do momento, e dada o preço que era um computador, dado o desenvolvimento intelectual que permitia, naquele momento, que o computador tivesse só o tamanho de uma sala, era impensável que alguém tivesse em casa, de forma doméstica, um computador daqueles. Passado um tempo, fizeram outras reportagens mostrando computadores menores, que ainda eram grandes, mas eram mais portáteis, e que apenas uma ínfima parcela da população tinha oportunidade de ter acesso, com sistemas ainda infinitamente precários, com uma memória hoje menor do que alguns de nossos pendrives, com uma memória comparável a alguns dos disquetes. Alguém aqui, né, os mais novinhos não, mas alguns de nós conhecemos os disquetes. E aí a gente percebe, em menos de 20 anos, a maioria de nós tem computador. Não só tem computador, mas como a maioria de nós tem acesso à internet pelo celular. Há 20 anos atrás, era impensável um celular. Há 20 anos atrás, para a gente comunicar com alguém, a gente dava algum recado antes de sair de casa e a gente saía. E o outro recado só seria dado quando a gente regressasse e encontrasse pessoalmente, porque não existia essa possibilidade. Muitas vezes, para a gente se comunicar com alguém, alguns familiares tinham um telefone fixo, a gente tinha que ir num orelhão, aí tinha a ficha, ligava para alguém, a ficha caía. A gente consegue perceber como, de alguma forma, a facilidade, o acesso a certas tecnologias e a informação, o conhecimento, ela está muito mais ampla. Hoje, com muito menos poder aquisitivo, a gente tem a possibilidade de ter um celular que tem um acesso à internet. E com esse acesso, se bem utilizado, porque tudo depende da maneira como nós utilizamos as informações, nós podemos entrar em contato com conhecimentos fantásticos, com informações nobres. Nós podemos nos instruir, nós podemos aprender coisas. E também podemos propagar o mal e coisas equivocadas. Porque é uma ferramenta. Como são os nossos olhos, como é a nossa voz, como são os nossos ouvidos, as nossas mãos. O que nós vamos fazer com as nossas mãos? Ah, mas alguém tirou a vida do outro. Mas alguém assaltou. Então é porque ele tem mãos que ele fez isso? Não. É porque ele ainda pensa de uma maneira equivocada, é porque ele ainda não entendeu a beleza e a poesia e a grandeza de Deus em nos conceder mãos que servem para ajudar, para trabalhar, para amparar. E ele ainda desvia e mal barata essa divina ferramenta que são as mãos. Quando alguém faz alguma coisa, a gente já olha, a gente já pensa mil coisas, aí a gente já supõe uma segunda intenção e depois, lá na frente, a gente vê que não foi nada daquilo que a gente imaginou. O problema é dos nossos olhos? O problema é do nosso íntimo, do nosso ser enquanto espírito, que, através dos olhos que apenas enxergam, viram coisas que não existiam. Então, à medida em que a gente vai cavalgando lentamente, né, como esses corcéis desgovernados, e que a gente coloca um cabresto para tentar seguir um caminho mais definido, a gente vai tendo mais possibilidades de ação. Mas o que vai definir como a gente vai usar para o bem, para o mal, para coisas fúteis, ou para coisas nobres, vai ser o nosso íntimo, é a nossa intenção, a nossa vontade. E não é à toa que nós estamos aqui nesse momento. A maioria de nós, como disse uma das músicas que o grupo estava aqui cantando, harmonizando o nosso ambiente, né? Por tantas vezes renasci no velho mundo. A grande parte de nós está aqui hoje no Brasil como estrangeiros. Porque o Brasil é relativamente muito recente, se a gente for olhar. Aqui haviam alguns nativos, mas a população dos nativos era infinitamente inferior à quantidade populacional que a gente tem hoje no Brasil. E a que se deve esse aumento populacional, né? O aumento populacional, inclusive, do planeta. Mas como pode? Ué, mas a gente não falou que existem milhares e milhares de espíritos e outras moradas? Existe, inclusive, o intercâmbio dessas moradas. E esse intercâmbio, ele acontece entre os bairros, entre os países e entre os orbes. Há alguns, né, anos atrás, que não são poucos, mas também são poucos comparados ao tempo de existência do nosso planeta, nós recebemos um grupo de viajores, de estrangeiros, que veio para auxiliar, alavancar o processo de evolução do nosso planeta. E que veio também com uma missão, que foi a missão de definir as etnias e alguns caracteres dentro das divisões continentais do nosso orbe. Então, nós vamos ver ali o grupo das castas, né, dos hindus, estruturando as castas da Índia, nós vamos ver os egípcios, os hebreus, os arianos. E assim como a gente percebe vários povos, cada um com a sua característica, existem espíritos que ingressam dentro daquelas fileiras, daqueles organismos biológicos, mas com uma tarefa, que é a tarefa do aprendizado, que pode ser mais ou menos doloroso. Aí, mais uma vez, vai depender de nós. Vai depender de como nós interpretamos aquela circunstância. Mas a verdade é que nós, em muitas outras oportunidades, falhamos em nossas experiências. Fomos mal-sucedidos em nossos processos, em nossos projetos, em nossos planejamentos. É só pensar com a nossa mente de hoje. Hoje nós estamos no nosso melhor momento. Vamos imaginar que nós fôssemos riquíssimos. Fortuna, sim. Situações abastadas, onde o dinheiro não fosse problema. Onde nós pudéssemos nos deslocar para qualquer lugar do mundo. Morar em qualquer lugar. Comprar uma casa, carros, viajar, conforto, isso não seria o problema. Será que nessa circunstância nós estaríamos aqui hoje? Será que nessa circunstância, aqui, eu não digo nem aqui, nesse lugar, nessa casa espírita, mas aqui nesse momento de busca? Porque se nós adentramos essa porta, é porque, de alguma forma, nós buscamos alguma coisa. Seja refletir, seja se avaliar, seja uma curiosidade, seja saber alguma coisa além. É o nosso subconsciente nos dizendo que existe algo a mais, algo além da existência material. Mas, muitas vezes, quando nós temos as nossas necessidades materiais não apenas satisfeitas, mas como também excedidas nas suas necessidades, os excessos de toda sorte na satisfação das vontades materiais, nós esquecemos todo o nosso lado espiritual. Porque os excessos falam mais alto. Então, quando a gente tem conforto, para que eu vou buscar alguma coisa? Se eu não tenho transtorno nenhum, eu não tenho desconforto nenhum. Ah, o médico eu pago. Isso eu pago. O iate, jatinho. E quantas vezes, em outras oportunidades, que nós já reencarnamos muitas vezes, vamos olhar só de Jesus para cá. Não vamos nem colocar antes de Cristo. Em 2000 anos, quantas vezes a gente já reencarnou? Várias. Não dá para precisar, porque cada um de nós vai passar maior ou menor tempo na espiritualidade entre uma encarnação e outra. Que pode ser de 1, 2 anos. Que pode ser de 500 anos. Isso é muito relativo. Vai depender do nosso momento, das nossas necessidades e do nosso merecimento. Mas, de fato, a grande questão é que Deus, na sua bondade, e mesmo com todos os nossos equívocos, e é só olhar as histórias desses outros países, dessas outras civilizações, que a gente vai ver como eles estão marcados nas suas histórias por guerras, por conduções equivocadas, por líderes déspotas e desequilibrados, interesseiros e mesquinhos, que somos nós. Aí a gente fala assim, nossa, mas aquele político ele fez isso, isso, isso. E, frequentemente, a gente, numa proporção muito menor, mas, quando tem a oportunidade, também aproveita para fazer, de alguma maneira, uma contravenção semelhante. Ah, mas deixa eu ficar aqui nesse cantinho, porque ninguém está vendo que eu furei a fila. Ah, mas caiu um negócio da bolsa daquela pessoa, mas eu estava tão... Ah, mas ela nem viu. Ah, mas eu achei. Não tem dono. Mas, lá no meu íntimo, eu sei quem é o dono. Se eu sei quem é o dono e eu me apropriei indevidamente, aquilo fica registrado em mim, por mais que eu queira dizer que não. Então, se a gente ainda se compraz, e às vezes é ganhando tão pouco, é para passar à frente da pessoa, para entrar primeiro no ônibus, são coisas tão pequenas. E se por tão pouco, por uma coisa tão pequena, tão mesquinha, a gente ainda age de uma maneira tão reprovável, se a gente tivesse num patamar mais elevado, com possibilidades mais dilatadas, os nossos delitos seriam proporcionais e seriam também maiores. E por que nós estamos aqui? Porque a oportunidade que Deus nos concedeu de renovação, de reerguimento. A gente reencarnou, a gente desencarnou, reencarnou, reencarnou, e a gente veio falhando. Com alguns ganhos, com muitas perdas, mais no momento, menos no outro. E chegou um momento em que a bondade divina nos concedeu essa oportunidade, que é a oportunidade de crescimento em conjunto. É a oportunidade que, se bem aproveitada, cresceremos nós e crescerá a sociedade ao nosso entorno. Nós, enquanto espíritos, estamos participando desse caminhar da nova era. Independente do que nós façamos, essa nova era, esse mundo de regeneração, ele irá se instalar no planeta. Porque isso parte de um planejamento maior. A gente faz o nosso planejamento de um ano. Imaginemos os planejamentos divinos. O planejamento divino, ele se dilata. 5.000 anos, 10.000 anos, muito mais. A espiritualidade superior já sabe de antemão aquelas situações marcantes que irão acontecer no curso dos séculos, naquele determinado lugar. Independente do que nós façamos, o mundo irá caminhar. Se nós nos dedicarmos, essa caminhada pode ser mais rápida. A diferença é que, se nós não colaborarmos, nós não estaremos aqui na chegada dessa nova era. E ainda estaremos sofrendo os padecimentos do nosso arrependimento, da nossa culpa de ter mais uma vez perdido mais uma oportunidade. Não eternamente, porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, e como todos nós estamos inevitavelmente fadados à angelitude, um dia todos nós seremos anjos, anjo no sentido profundo, do espírito superior, do espírito puro, elevado. Um dia todos nós chegaremos a esse estágio. Que demorará mais ou menos tempo, é o nosso caminhar. Mas um dia nós iremos chegar. Agora, a velocidade com que nós vamos caminhar depende de nós. Nós é que vamos ditar isso. E por isso que nós estamos aqui, numa sociedade heterogênea, vivendo em sociedade, num momento de tantas crises e tantas turbulências, e todo mundo fica assim, ai meu Deus, tomara que esse ano seja muito melhor, porque o ano que passou foi terrível. O que teve de tão terrível e insuportável no ano passado? O que teve de profundamente insuportável que a gente não poderia sobreviver? Muitas vezes a gente alimenta e dilata isso num pensamento negativo e a gente vai na onda. Ah, é verdade, 2016 foi terrível, nossa, mas 2016... E a gente acaba sendo mais um naquela voz de milhões que ecoa em como o ano passado foi terrível. Mas quando a gente está estudando, seja na casa espírita, seja em outro grupo religioso qualquer, porque a gente tem isso não só dentro da doutrina, mas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em várias passagens que falam sobre esse porvir, né? Sobre o Consolador prometido, sobre as crises futuras que nós iríamos enfrentar, a gente lê, a gente está olhando de fora, a gente está fora da crise. Ah, a gente vai passar por muitas dificuldades, porque no mundo sofrereis perseguições, injunções. Ah, mas bem-aventurado aquele que perseverar. Quando a gente olha, é muito bonito de fora. Mas esse é o momento em que nós estamos vivendo, chegou. Esse é o momento da dificuldade, da crise. E a gente vai se desesperar? E se a gente olhar enquanto espírito, para que serve isso? É a oportunidade do crescimento. Porque muitas vezes a gente precisa da adversidade, da dor, para espremer aquele sentimento que a gente traz e que ainda não está desenvolvido. Às vezes a gente precisa ver a dor do outro para a gente despertar e, de alguma maneira, se tornar mais solidário. A gente, às vezes, precisa de uma calamidade para que a gente possa, no nosso íntimo, refletir sobre o real propósito e o real sentido da nossa existência. O real sentido da humanidade. É claro que essas coisas não acontecem gratuitamente. Elas são conduzidas pela lei de ação e reação, pelas leis que afinizam os indivíduos e as experiências. Porque nós vamos passar por aquilo que seja necessário ou meritório. Nós podemos passar por uma expiação extremamente dolorosa, de uma privação financeira ou de alguma doença, mas não vai ser rogar a Deus e pedir para que ele acabe com aquela dificuldade que vai resolver o problema. Porque a vida verdadeira não é a vida material, é a vida espiritual. E muitas vezes, essas situações altamente difíceis e de crise, elas representam o fechar, o encerrar de um ciclo. Muitas vezes, a doença dolorosa é a expiação que nos foi implorada para que viesse nessa experiência, para que a gente finalmente pudesse prosseguir em paz. Porque a nossa consciência, enquanto espíritos, não nos deixava prosseguir sabendo tudo que a gente havia feito de errado. A gente implorou pela doença. A gente implorou pela adversidade familiar. Não, mas eu quero vir com fulano. Não, mas vocês foram inimigos, vocês se degladiaram. Mas eu quero vir. Porque eu sei do momento que o mundo está passando. Esse é o momento da gente se acertar. E a gente não pediu, a gente implorou. A gente ajoelhou para vir junto com aquelas pessoas com as quais a gente pudesse resolver ou iniciar o nosso processo de reajuste. Não significa que no final de uma existência a gente vai amar profundamente, mas a gente vai iniciar um processo de reajuste. E o que a gente faz? A gente reencarna e fala, meu Deus, mas por que eu nasci com fulano? Quando, na verdade, muitas vezes, o que ele fez foi atender as nossas preces. E que agora, a gente, com consciência, a gente não recorda. Mas, durante o sono do corpo físico, nós estamos em contato com esses que são os nossos benfeitores, mentores, anjos guardiães, e que fazem de tudo o que podem e o que não podem para nos inspirar ao bem, para renovar as nossas forças. É como aquela voz que fala assim, olha, você vai conseguir. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. E todo o processo de conquista, ele parte de um processo doloroso, que não necessariamente é sofrido. Porque a dor, ela passa pela adversidade. O sofrimento passa pelo automartírio. A gente pode ter dor sem necessariamente sofrimento. O diamante, para chegar na forma bela, ele foi lapidado. Foi fácil. A água que brota daquela fonte, aquela fonte de água cristalina, ela vem das entranhas do planeta, passando por que obstáculos até que ela possa emergir enquanto água cristalina. E assim, a natureza nos dá os exemplos de todos os processos de adversidade que se transformam em aquisições verdadeiras no porvir. Então, assim como muitos de nós viemos de outros lugares, de outras trajetórias, de outros países, aqui estamos para colaborar e servir na edificação da pátria do Evangelho. Assim como nós, existem outros companheiros que, muito mais elevados, vêm não com as necessidades que nós temos expiatórias, mas vêm como missionários. E muitos já iniciaram seus processos de reencarnação. Outros estão se preparando para reencarnar nos próximos anos. Alguns já estão na Terra, nas suas fases de infância, de adolescência. E, em algum momento das suas existências, terão no seu íntimo despertado a sua vocação. Seja para a política, seja para a ciência, seja para as áreas humanas, para a arte, seja para os trabalhos que visam atender a coletividade ali, no anonimato, na sutileza da sua ação abnegada e devotada ao bem. Então, o processo de transformação do planeta irá acontecer, conosco ou não. Só que, no momento em que nós estamos atravessando, vem, de um lado, a reencarnação coletiva desses que são os pilares que irão nos auxiliar no processo de reerguimento do planeta. Do outro, nós temos a informação de que vários companheiros e que na Terra viveram se degladiando em processos profundamente violentos, dolorosos, belicosos, há séculos atrás, espíritos profundamente endurecidos e transtornados permaneceram durante alguns séculos na espiritualidade, colhendo ainda o sofrimento fruto das suas ações equivocadas e que foram conservados para que, de alguma maneira, a humanidade pudesse caminhar em algum sentido. E agora, esses companheiros, há alguns anos, estão recebendo as oportunidades de reencarnarem pela última vez, nesse momento, no órbita terrestre. Daí, visivelmente, os grandes extremos onde a gente percebe, de um lado, a violência, que parece caminhar sem qualquer freio, a crueldade, a insensatez, e de outro, grupos, ações humanitárias, organizações não governamentais que trabalham também incansavelmente em prol da criança, do adolescente, dos animais, da natureza. E nós vamos vendo esses dois filetes que vão se separando e cada um vai escolhendo o seu caminho. Esses companheiros que estão sendo convidados a reencarnar para as suas últimas oportunidades nesse estágio em que a Terra se encontra, eles precisam do nosso apoio. A gente ainda vive o Evangelho muito da boca para fora. A gente profundamente. Porque a gente fala, porque a gente tem que agir como Jesus, porque Jesus deixou um ensinamento maior. E na primeira oportunidade onde a gente percebe alguém que agiu de uma maneira equivocada, a nossa primeira reação é o olho por olho, dente por dente. Porque ele fez, não, porque uma pessoa dessa, sem coração, ela tem que sofrer. E a gente começa quase que enveredar por um caminho onde a gente quase se compraz simulando torturas e todas as penalidades que aquele indivíduo deveria sofrer. Ele vai colher, no momento oportuno, tudo aquilo que for resultado das suas escolhas. Não cabe a nós penalizar, ser o juiz de ninguém. Primeiro, porque isso não vai, de fato, imprimir no outro uma pena ou uma liberação. Segundo, porque isso só vai fazer com que se torne mais densa a energia e a psicosfera do nosso planeta, porque, em vez de vibrar positivamente, buscando pensamentos salutares, positivos, otimistas, a gente vibra e sintoniza numa faixa inferior. E assim como nós, há pouco tempo atrás, nós, ontem, nós fomos esses que descambiaram pelos caminhos da iniquidade, da insensatez, e que fomos amorosamente acolhidos pelo Pai, e nos foi hoje concedida essa oportunidade, com esses companheiros acontecerá da mesma forma. Cada um no seu tempo de despertar. Mas eles precisam das nossas preces, as nossas orações, o nosso pensamento sincero. Que nós possamos olhar esses companheiros como pessoas enfermas. Enfermas da alma. O sentimento está adoecido. E um dia, dolorosamente, eles irão despertar. Aqueles que ainda despertarem aqui terão a oportunidade de continuar no caminhar do nosso orbe. Aqueles que permanecerem nos lodaçais escuros serão convidados a irem a outros mundos no estágio primitivo, onde lá eles serão intelectualmente mais evoluídos e poderão contribuir com os seus saberes. Como Deus é bondoso e perfeito. Ninguém há que seja tão pobre que não possa oferecer, nem tão sábio que não possa aprender. Então, dessa forma, aqueles que não mais se ajustarem aqui irão para outros orbes e lá serão professores, serão mestres e, a partir da dor e da saudade que inexplicavelmente irá ganhar o seu coração, e essa saudade será a ferramenta, a mola que irá fazê-los caminhar como aquele indivíduo que se separou da família, de casa e que passa grande parte da vida se esforçando e trabalhando para reencontrar a sua família, eles também irão trabalhar em favor de si mesmos para se melhorarem através do concurso dos anos, dos séculos, e um dia, quando estejam em condições morais, retornarão e serão por nós recebidos, ou nós, que estávamos exilados, seremos pelos nossos companheiros recebidos. E assim se dará. Estágio a estágio, ciclo a ciclo, agora nos preparando para o mundo de regeneração. Amanhã, nos preparando para os mundos ditosos, os mundos celestes, nos preparando para os estágios, onde a cada degrau será dilatado em nós o amor e a compaixão. Nós já ultrapassamos o período do olho por olho, dente por dente. Enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós temos a tarefa, a obrigação de vigiar as nossas condutas e de trabalhar para a edificação desse novo mundo que se prepara no planeta, que se prepara para o Brasil. Nós temos o dever e a obrigação perante os que estão reencarnando, sejam eles devedores ou missionários. Não importa. Não cabe a nós fazer essa distinção. Que o nosso papel seja o de orientar, o de ensinar. Se forem devedores, talvez seja a oportunidade de modificarem as suas predisposições íntimas. Se forem missionários, sentirão fortalecidos ainda mais os deveres que abraçaram e as suas disposições em servir. Estaremos, assim, trabalhando em prol da coletividade, em prol de nós mesmos. Nenhuma das ovelhas de nosso Pai se perderá. Assim nos afirmou Jesus. E nós todos somos essas ovelhas. Não existe diferença para o nosso Pai em termos de amor, daquele mais evoluído e daquele mais criminoso que caminha na delinquência. Jesus foi crucificado injustamente entre dois ladrões e teve o maior gesto de compaixão e de caridade diante deles. Que ainda que não consigamos, possamos nos espelhar no Cristo para trabalhar e buscar desenvolver em nós o sentimento de compreensão, de amorosidade, de fraternidade. Porque, de fato, se aproxima o processo onde iremos emergir na noite, nas sombras, nas dificuldades que caracterizam qualquer crise. E talvez chegue um momento que seja quase insuportável do fundo do poço. Da falta de moralidade, de corrupção, de excessos, de desequilíbrio, para que, então, nós tenhamos o nosso íntimo tocado e faremos emergir, como da noite que aparentemente não existe mais possibilidade de se reverter, lentamente os raios do sol surgem e vem de fato a alvorada. Que nós possamos trabalhar em prol do mundo que chega e possamos de fato dizer bem-vinda à alvorada. Bem-vinda à aurora. Que se cumpram tudo aquilo que nos foi dito nos evangelhos a respeito do reino de Deus na terra, porque esta é a verdadeira riqueza prometida do Pai para os nossos corações tão aflitos e necessitados. Que possamos agir, sobretudo, com fraternidade nos momentos de crise que estamos e, sobretudo, nos que virão, almejando sempre a aurora do novo dia. Um excelente dia para todos e muita paz.